Mãe, voltei. De Osmar Barbosa, pelo espírito Nina Brestonini. De Emmanuel. A missão do médium é o livro. O livro é chuva que fertiliza lavouras imensas, alcançando milhões de almas. Introdução. Todos nós já estamos cansados de saber que o suicídio é um caminho sem volta, que a alma que comete o suicídio sofre muito e que essa atitude só atrasa a evolução pessoal de cada um. O suicídio é o ato de um indivíduo, deliberadamente, encurtar a própria vida. Suicídios acometem pessoas em todas as camadas sociais e por diversos motivos, desde depressão, problemas financeiros, amores não correspondidos, desilusões e por aí vai. De onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Por que, muitas vezes, em atos de desespero, pessoas cometem suicídio? O que acontece quando somos surpreendidos por uma tragédia dentro de nosso lar? Como reagir à perda de um ser tão importante para a nossa vida? Como reagir à morte de um filho na tenra idade? Será que o Criador está castigando a criatura? Por que morrem nossos filhos? Por que morrem as pessoas que mais amamos de forma tão trágica e dolorosa? Há muito já se condena aqueles que cometem um suicídio, indicando um único caminho para essa alma: o inferno. Todos nós sabemos que somos responsáveis por nossos atos e principalmente por nossas atitudes. Tudo o que fazemos cria perto de nós uma onda fluídica, seja ela boa ou ruim. A vida é feita de decisões, e são as decisões que tomamos diariamente que conduzem nossa caminhada. Não importa se estamos encarnados ou desencarnados, as decisões serão sempre o que nos levará para o adiantamento espiritual ou para o atraso de nossa existência. A ideia de um lugar ao qual chamamos de paraíso foge à nossa compreensão. Imaginar que há um lugar criado por Deus para o descanso de seus filhos. Que descanso? Descansar de quê? Quando deixamos nosso corpo físico, acredito não haver mais cansaço. Basta olharmos para a nossa vida atual. Dormimos para o descanso do corpo físico. Não dá para acreditar que ele se propôs a criar ou construir um lugar onde ficaríamos sentados contando as horas sem nenhuma utilidade na vida espiritual. Sinceramente, não sei onde isso está escrito, ou até mesmo se está escrito em algum lugar. Mas se estiver, quem escreveu deveria estar velho e cansado, talvez com preguiça de pensar nas coisas de Deus. Acreditar na morte é, sem dúvida, uma perda de tempo. Acreditar que Deus criou seus filhos para simplesmente deixarem de existir após uma única vida é uma tremenda perda de tempo. Deus é, sem dúvida, a maior forma de amor que podemos conhecer. Se Ele é soberano e justo, é justo que nos dê ou nos ofereça novas oportunidades. Mas como poderei reparar o mal que fiz a alguém se ele me mantiver no céu? Ou neste lugar que dizem chamar-se paraíso? Como assim? Como vou poder aprender a amar alguém que por algum motivo me fez algum mal? Como? Como poderei perdoar? Como reparar meus erros e melhorar-me? Será que minha mãe ou meu pai, as pessoas que mais amei na minha vida atual serão exterminados? Nunca mais existirão? Como assim? Um Deus que mata e destrói aquilo que criou com tantos detalhes, com tanta riqueza, com tanto amor? Com tanta perfeição? Sinceramente, não dá para acreditar que a vida se resume a esta vida. Vejamos. A natureza que sabemos é obra da criação. Um pássaro, por exemplo, antes de morrer, procria para manter viva sua origem. Todos procriam na natureza. todos seguem em frente. Uma árvore que dá frutos e brotos a todo momento. Nós mesmos estamos trabalhando para nos eternizarmos perante a humanidade. Alguns até passam por aqui sem serem notados, mas a maioria escreve sua história para ser lembrada pela eternidade. Nada se perde na criação. Quer ver? Uma árvore de novo. Se nós não a derrubarmos, ela vai durar algumas centenas de anos, e quando a vida nela cessar, servirá de alimento para outras espécies, e, por fim, servirá de adubo para a terra para que outra árvore possa nascer, crescer e morrer. Tudo está intrinsecamente ligado. A vida é sempre auxiliada por outra vida. Quer ver? O animal morre para nos alimentar. As plantas e vegetais nos servem como alimento e remédio. Estamos ligados a todos os elementos da criação. Precisamos do sol para nos manter vivos. Precisamos da noite para o descanso. Precisamos da chuva para regar toda a fauna e flora. Enfim, estamos sempre dependentes uns dos outros para o progresso, seja ele espiritual ou material. Quando eu morrer, o que será que vai acontecer comigo? Vou deixar de existir? Deus que me criou vai me exterminar? Para onde vou? Se existe algum lugar para onde vamos depois da morte, como é esse lugar? Por que ele quis que as coisas fossem assim? Minha mãe morreu mesmo? Nunca mais vou vê-la? Meu pai, meus irmãos, meus amigos, minha esposa, meus filhos? Enfim, todos aqueles que amei e amo profundamente deixaram de existir? Se ainda existem, onde estão? Por que não consigo vê-los? Por que eles não se comunicam comigo? Por que não me mandam um sinal de que ainda existem? Por que sinto tanta saudade e ninguém vem me provar que a vida eterna existe? Eu quero uma coisa mais pessoal. Sei que muitos espíritas estão psicografando cartas do além. Sei que posso receber uma comunicação. Mas eu que vivi tanto tempo ao lado de minha mãe e daqueles que tanto amo, gostaria de uma coisa mais substanciosa, algo que me desse a certeza. Por que eu não tenho a certeza da vida eterna? Se ele me ama, por que me esconde esta informação? Não que eu não acredite nas informações que me foram passadas. É que tudo é muito superficial e eu preciso saber a verdade. Esta obra que você está ouvindo agora é um livro psicografado. Eu tenho a oportunidade de me comunicar de uma forma singular com alguns espíritos. Eu, o autor deste livro, não tenho as dúvidas relacionadas acima, mas a maioria das pessoas que me procuram está sempre com essas questões mal resolvidas em suas vidas. Eu, o autor, não tenho nenhuma dúvida de que a vida continua e que ele preparou tudo de melhor para nós, seus filhos. A experiência de viver esses livros ao lado de Nina, Felipe e tantos amigos que me oportunizam sentir é algo muito legal. Por que eu não ouço espíritos? Se os ouvisse, certamente estaria correndo pelas ruas de minha cidade até agora, gritando socorro. Minha mediunidade é sem dúvida muito especial. Vejo as cenas e ouço uma voz que fala dentro de mim em todas as linhas dos livros que psicografo. É uma experiência única, difícil de explicar. Vejo os lugares, as colônias, o umbral, as ruas, as vilas, os galpões. Enfim, tudo o que está escrito nos livros que psicografei e psicografo eu vivi bem de perto, e isso me faz um ser diferente. Tento todos os dias ser um ser melhor, pode confiar. Tenho plena consciência de que isso é um dom muito especial que agradeço todos os dias antes de dormir. Depois de psicografar mais de 70 livros, me encontro agora em uma encruzilhada. Como dizer a você amigo ouvinte, que se preocupe sim com sua vida material, mas faça seu maior investimento em sua vida espiritual, pois ela sim, tenho certeza, vai continuar. Tenho certeza. A história de Débora, que iremos ouvir neste audiolivro, nos mostra o que não devemos fazer nunca. Ela, no momento de desespero, toma a pior decisão que poderia ter tomado em sua vida. Será que Deus pode nos livrar de um suicídio? Uma coisa é certa. Deus nos ama profundamente e tem um plano para todos nós, anotado na cartilha do amor que Ele carrega consigo para todos os lugares. Sejam bem-vindos ao audiolivro Mãe, Voltei, de Osmar Barbosa. Em algum lugar do Rio de Janeiro. Ao chegar após mais um dia de trabalho, Débora está sentada à porta de sua humilde residência em uma comunidade, acariciando os lisos cabelos de Alan, seu único e amado filho. Débora é mãe solteira. Alan é fruto de um namorico com João Carlos, que não mora mais na comunidade em que ela reside, lugar que ela escolheu para viver depois de ter migrado do interior do Nordeste do Brasil, onde deixou para trás familiares, seus pais e sua irmã caçula. Débora veio tentar a vida na cidade maravilhosa. Na verdade, ela queria mesmo era se livrar da educação rigorosa imposta por seus pais. João Carlos nunca procurou e nem deu nenhum tipo de assistência ao menino. Débora trabalha em 4 casas diferentes de segunda a sexta-feira, fazendo faxina. Ela é diarista e assim se mantém e consegue manter seu filho na pequena escola do bairro onde moram. Ela tem muito orgulho do menino, que é querido por todos e um excelente aluno, elogiado por todos os professores. Todos os dias, quando chega do trabalho por volta das 17 horas, ela pega o menino na escola e o leva para casa. Por vezes, sentam-se na calçada e ficam olhando o movimento da pequena, mas longa viela onde vivem. O lugar é de muita pobreza, mas Débora consegue manter sua casa de apenas 3 cômodos sempre muito limpa e organizada. Ela tem todos os móveis necessários ao conforto de ambos. No lugar, embora humilde e aconchegante, há uma pequena televisão posicionada sobre uma cômoda de madeira virada para a única cama da casa. Ela dorme todos os dias agarrada ao seu único e grande amor, seu filho Alan, que adora assistir a filmes no videocassete que ela lhe presenteou no Natal. Sempre que sobra um dinheirinho, Débora compra filmes de romance, pois são os preferidos de Alan. Alan é um menino muito esperto e, além disso, muito bonito. Cabelos pretos e lisos lhe emolduram o lindo rosto, realçando-lhe os lindos olhos castanho claros. Muito dedicado aos estudos, o pequeno sonha em ser alguém muito importante para ajudar sua mãe. Quem sabe, engenheiro, pois sempre que pode, fica sentado admirando os trabalhadores que realizam obras de melhoria nas ruas e vielas da comunidade. Ele gosta de obras. São solitários, mas extremamente felizes. Débora não é muito de fazer amizades. A única pessoa com quem se relaciona na comunidade é Luana, sua vizinha e também faxineira, mãe de 3 meninas que vive com Juraci, seu esposo. Assim que chega em casa, Alan senta-se à porta de entrada da cozinha enquanto Débora começa a preparar o jantar. Mãe.
Sim, meu amor. Posso lhe perguntar uma coisa?
Claro, querido, você pode me perguntar tudo.
Mãe,
diga, Alan.
Você tem tido notícias do meu pai? Da última vez que soube, ele estava trabalhando na Barra da Tijuca e morando por lá mesmo. Por que você quer saber do seu pai agora? É que teremos uma festa na escola. Sim, e o que tem seu pai a ver com isso? Vai ser uma festa em que todos os pais terão que ir. Eu não sei o que dizer para a professora. Diga-lhe a verdade. E qual é a verdade, mãe? O que eu digo? Diga que seu pai é um homem muito ocupado e que não poderá participar desse evento. Mamãe, você mesma me ensinou a não mentir. Mas isso não é uma mentira. É sim, mamãe. Eu nem me lembro do rosto do meu pai. Não tenho nenhuma foto com ele. Não o vejo desde que era bem pequeno. Débora deixa o que está fazendo e se aproxima de Alain, secando as mãos em um pano de prato. Ajoelhando-se perto do menino, sussurra docemente palavras carinhosas muito próximas ao seu filho. Meu amor, seu pai nunca quis saber de você. Você, embora tenha seu pai vivo, é órfão de pai. Infelizmente, João Carlos só esteve um momento em minha vida e não quer saber de você. Eu mesma já liguei para ele diversas vezes e tentei pedir que viesse ver você, mas ele não atende ao telefone. E quando atende, sempre inventa uma desculpa. Eu até mandei recado pela Regina, irmã dele e sua tia, mas ele disse que era para eu e você nos esquecermos dele. Quando lhe proponho que diga essas coisas na escola, é porque não quero ver você sofrendo. Mas você tem razão. Diga a verdade. Diga que você tem pai sim, mas que ele não quer saber de você. Você ainda é uma criança. O tempo é o melhor remédio para todas as dores, principalmente para a dor da separação, filho. É por isso que eu te amo todos os dias, mamãe, diz Alain, abraçando Débora. Por quê? Pergunta ela. Porque você é doce como uma uva e quente como o sol do verão. De onde você tirou isso, garoto? Estamos estudando poema lá na escola. Eu até fiz um para você. Na verdade, eu tinha feito um para o papai. Mas como você mesma diz, é melhor esquecer essa história. Me mostre então seu poema. Declame-o para mim. Não posso, mamãe. É surpresa. Sério? Sim. Ainda não posso declamar o poema que fiz para você e para o meu pai. Vou transformá-lo em verso só para você, diz Alain emocionado. Te amo, filho, diz Débora. Eu também, mamãe. Agora me deixe terminar o jantar. Está com fome? Morrendo. Vá tomar seu banho que o jantar já vai ser servido. Está bem, mamãe. Alain dirige-se ao banheiro para tomar seu banho. Débora sente um aperto no peito, algo estranho. Ela se apoia na pia e passa o pano no rosto. Sente algo muito estranho. Uma dor lhe sai de dentro, rasgando-lhe a alma. Um pensamento invade seu ser, uma sensação ruim. Algo vai acontecer ao Alain, pensa ela. Alain? Grita ela. Sim, mãe. Venha logo jantar. Já vou, mamãe. Acabei de entrar no banho. Espere aí, já estou terminando. Débora sente uma enorme vontade de abraçar seu filho. Sem que perceba, espíritos de luz estão à sua volta. Uma jovem menina se aproxima de Débora e lhe impõe as mãos, dando-lhe um passe fluídico que lhe acalma o ser. Outro espírito assiste a tudo, bloqueando a porta de entrada da cozinha. O ambiente se enche de luz e Débora finalmente se acalma. Aproximando-se de Débora, a menina anjo lhe diz palavras de conforto ao ouvido. Débora ouve sua voz íntima lhe dizendo para se acalmar. Pare de pensar coisas negativas, Débora. Isso é coisa de sua cabeça. Deus cuida de todos os seus filhos. Ouve ela sua voz intuída pelo anjo de luz. É isso. Isso é coisa da minha cabeça. Mas essa sensação ruim que às vezes sinto... Meu Deus, cuide bem do meu filho para que nada de mal lhe aconteça. Diz Débora se acalmando. Logo, Débora senta-se na cadeira da pequena mesa da cozinha que acabara de arrumar, enquanto seus pensamentos são intuídos pelos espíritos amigos. Vem logo, menino. A comida já está servida e vai esfriar. Tô indo, mãe, diz Alan, chegando ao ambiente. Vem cá, me deixa dar um chamego nesse moleque cheiroso, diz Débora, puxando Alan pelo braço e lhe agarrando. Mãe, me deixa comer. Não, primeiro quero sentir seu cheiro. Meu cheiro é de sabonete. Eu quero assim mesmo, meu amor. Às vezes você é grudenta, mãe, diz Alan. Mães são grudentas, meu amor, e filhos têm um cheiro especial que só as mães conhecem. Agora me deixa comer, eu estou morrendo de fome, diz Alan. Senta aqui ao meu lado, diz Débora, puxando a cadeira. Alan senta-se ao lado da mãe, que se põe a colocar seu prato de comida. Eles comem feijão, arroz, batatas fritas e bife, comida predileta de Alan. Está boa a comida? Não existe comida melhor no mundo, diz Alan. Que bom que você gosta da minha comida. Eu amo a sua comida, mamãe. Assim que acabar de comer, coloque uma camisa. O tempo parece que vai virar. E não se esqueça de escovar os dentes. É, está estranho, não é, mãe? Sim, acho que vamos ter um temporal. Mãe, deixa eu contar uma coisa. Você se lembra de que lhe falei que estamos organizando um evento na escola?
Sim, dos versos.
Na verdade, estamos estudando muito, e além dos poetas brasileiros, também estamos estudando nossa música, artes em geral, história natural e antropologia. A professora nos deu a ideia de fazermos um passeio até o Museu da Quinta da Boa Vista. Na verdade, é para passarmos o dia lá nos divertindo e aprendendo. Eu posso ir?
Claro, filho, claro que sim. Quando será?
No próximo mês.
Tem que pagar alguma coisa?
Não, mãe. Ela conseguiu com uma instituição de caridade o transporte e o lanche para toda a nossa turma.
Olha que bom! Ainda tem muita gente boa neste mundo, né, filho?
Sim, é o pessoal de uma instituição que ajuda muita gente.
Que bom, filho! Finalmente você vai conhecer um lugar muito legal.
Você conhece o museu, mamãe?
Sim, estive lá uma única vez e é realmente muito legal.
Ah, entendi, diz Alan. Então, quando acabar de comer, vou pegar a autorização que está na minha mochila para você assinar, diz Alan, abocanhando um pedaço de bife.
Tá bom, filho.
Outra coisa, mamãe.
Sim?
Meu aniversário está se aproximando, você sabe, né?
Sim, meu amor. No mês que vem você faz 15 anos. Tá ficando um rapazinho.
Pensei em convidar alguns amigos para comermos uma pizza aqui em casa. O que você acha?
Sem problemas. Você não pode convidar muita gente. Nosso barraco é pequeno, você sabe, né?
Sim, mãe. Serão só alguns amigos da minha sala de aula.
Fique à vontade. Só me avise quantos são para que eu possa me organizar.
Está bem, mamãe. Te amo.
Eu também, filho. Agora termine o jantar e vá escovar os dentes.
Pode deixar, dona Débora, diz Alan sorrindo.